No arranque do Acontece desta semana dedicado, já o dissemos, à implementação da linha de muito alta tensão em Barcelos, estamos à conversa com João Afonso, professor e investigador da Universidade do Minho, na área de eletrónica de potência e energia. É o jornalista Ricardo Loureiro quem conduz a entrevista.
Começo-lhe, talvez aqui, pela questão mais óbvia e também aquela que se coloca neste momento. O que é, no fundo, uma linha de muito alta tensão?
Todo mundo, hoje em dia, precisa de energia elétrica. Então, a produção é feita nas centrais produtoras de energia e essa energia tem que chegar até os consumidores finais. E nesse caminho, é claro que não podemos transportar toda essa energia em condutores como os que temos em casa. Temos que transportar essa energia em grande quantidade em linhas de transporte de energia, incluindo essas que no momento se falam, que se prevê que venham a ser construídas no Conselho de Barcelos, não só, que são linhas de transporte de energia em muito alta tensão. No caso, em Portugal, temos linhas de transporte de energia até 400 mil volts. É uma tensão muito grande, 400 mil volts. É uma tensão enorme comparativamente com o que temos em casa, que em casa normalmente temos 230 volts. Ou seja, qual é a vantagem disso? É que quanto maior for a tensão que usamos para o transporte da energia, conseguimos transportar mais energia com condutores mais finos. Basicamente, aí está a grande vantagem. É que se nós olhamos para essas linhas de transporte de energia, os condutores que nós vemos, claro que são de seção superior, bastante superior ao que temos em casa. Mas mesmo assim, a seção desses condutores, ou seja, a grossura dos fios, né, utilizados desses condutores para transporte de energia em muito alta tensão, são finos comparativamente com a energia que transportam. Porque temos uma quantidade de energia enorme sendo transportada nessas torres, por essas linhas de muito alta tensão, e a energia transportada pode vir a alimentar muitas cidades, muitos concelhos. Basicamente, é fundamental que tenhamos essas linhas para transporte de energia, para que possamos assim levar a energia desde de onde são produzidas, de onde a energia é produzida, até os consumidores finais. Então são imprescindíveis a utilização dessas grandes linhas de transporte de energia com as grandes torres, porque é possível transportar uma energia em grande quantidade para abastecer muitas casas, muitas indústrias, muitas cidades. Então são fundamentais.
Neste caso, a necessidade que surge aqui é, já percebemos, alimentar grandes centros e não só.
Portanto, sim, sim.
Mas é mais vantajoso para a empresa que coloca aqui a energia de uma forma em maiores quantidades ou para a população? Não sei se pode colocar assim a questão, mas quem é que fica a ganhar mais com isto?
Eu acho que ambos ganham, porque Portugal é um país que tem uma qualidade de serviço na entrega da energia elétrica aos consumidores finais que é excelente. Aqui em Portugal, passam-se anos sem que haja uma falha de energia. Isso só é possível se houver maneira de que a energia seja entregue desde a produção até o consumidor final. E essas linhas de transporte de energia são fundamentais nisso. No caso, essas grandes linhas de transporte de energia, aqui em Portugal, são da Rede Elétrica Nacional, da REN, que é a empresa responsável pelo transporte de energia em muito alta tensão no país. É claro que essa empresa precisa dessas linhas de muita alta tensão, mas nós consumidores finais, nós consumidores residenciais, consumidores industriais, consumidores de serviços, todos nós precisamos também dessas linhas de transporte de energia. Agora, é claro que há sempre o problema do ponto de vista das pessoas que vivem na sua casa. É claro que ninguém gosta de ter uma linha de transporte de energia que passe muito próximo à casa, isso com certeza. Aí temos um outro problema, que é o fato de que temos que também pleitear junto às entidades são responsáveis pela elaboração dos traçados dessas linhas de transporte de energia, de forma que sejam escolhidos traçados que sejam o menos graves possível para a vida normal das pessoas. Já que ninguém gosta de ter uma linha de transporte de energia ao lado da sua casa, é claro que quando se projetam essas linhas de transporte de energia, tem que haver um esforço de todos os participantes na escolha de traçados, que sejam traçados para essas linhas que menos coloquem entraves às populações, para que elas não se sintam oprimidas pelo fato de terem que viver lado a lado com uma linha de transporte de energia dessas, né? Que realmente há um impacto visual, claro, mas também o que mais preocupa as populações é sempre o impacto na saúde. E embora sejam sempre obedecidas regras, ou seja, essas linhas de transporte de energia são sempre colocadas a distâncias que, de acordo com as normas vigentes, garantem que não haja risco de vida para as populações vizinhas. É claro que nós sabemos que o conhecimento que a humanidade detém é algo em contínua evolução, e estão sempre a ser realizados novos estudos, e há alguns estudos que podem indicar que os riscos à saúde das pessoas pode ser maior do que se prevê nas normas atuais. Então eu entendo perfeitamente que as pessoas se preocupem e não gostam de ter uma linha de transporte de energia passando próximo às suas casas, e eu acho que tem que haver bom senso de ambas as partes, ou seja, dos moradores e das entidades que definem os traçados, de forma a tentar minimizar que isso aconteça. Porque a paz de espírito das pessoas também é fundamental. Embora a legislação vigente até possa dizer que a distância é obedecida e que não há nenhum risco para a saúde das populações, como nós sabemos que o conhecimento está em contínua evolução e há estudos sendo realizados, e há estudos muitas vezes são antagônicos, há estudos que dizem que o impacto pode ser superior do que se prevê, outros estudos dizem que não há nenhum indício que diga que os campos eletromagnéticos dessas linhas de transporte de energia possam causar riscos, desde que as normas sejam respeitadas, como há sempre a dúvida, né? E é claro que nós sabemos que, havendo dúvidas, devemos sempre tentar preservar a qualidade de vida e, mais do que isso, né, preservar também o fato das pessoas se sentirem bem, e desde que as distâncias sejam, né, respeitadas, né, para além da norma. Eu quero dizer que, no meu ponto de vista, para além do que a norma vigente no momento estabelece, eu acho que deve ser do interesse tanto das entidades que decidem o traçado, populações, que se tente até aumentar nessa distância de segurança para que as pessoas fiquem tranquilas, porque eu acho que todo mundo gosta de viver com tranquilidade, sabendo que não há nenhum risco, por menor que seja, de que os campos eletromagnéticos dessas linhas de transporte de energia possam trazer algum mal à família das pessoas que vivem nas casas.
Professor, falou aqui dos impactos. Na sua opinião, até porque aqui na cidade e no concelho discute-se muito aquilo que os problemas que podem vir a trazer em termos de saúde às pessoas, para além da destruição de algumas florestas, enfim. Mas uma linha destas, que impacto é que tem na saúde das pessoas? Isto de uma forma direta.
Como eu referi, sempre que uma linha de transporte de energia dessas é instalada, sempre que se define o traçado, é levado em consideração distâncias que, de acordo com as normas vigentes, de acordo com os estudos existentes e que foram aceitos na elaboração dessas normas, que garantem a saúde e o bem-estar das populações. O que acontece é que, nos últimos anos, nas últimas décadas, têm surgido alguns estudos que colocam em causa essas distâncias. É claro que, quando os estudos são feitos, outros estudos depois são também realizados de forma a tentar verificar se o que foi descoberto é ou não verdade. Então há estudos muito controversos. Há estudos que dizem que sim, que podem haver riscos com as distâncias regulamentadas por norma. Há outros que dizem que não. E o que ocorre é que há muitas empresas que defendem que não há risco nenhum, desde que respeitadas as normas, ou seja, com as distâncias que são salvaguardadas pelas normas vigentes. Contudo, muitas pessoas, muitos investigadores, muitos engenheiros, e também a minha opinião, sempre que se trata da saúde das pessoas, da vida das pessoas, nós devemos ter um coeficiente de proteção maior do que aquilo que já se conhece atualmente. Então, o que eu acredito é que, acho que é de bom senso, quando se elabora um traçado com uma linha de transporte de energia, que as distâncias salvaguardadas pelas normas sejam respeitadas e sejam, inclusive, acrescidas de um fator de segurança. Por quê? Para que as pessoas se sintam até respeitadas. Ou seja, pode-se dizer, olha, a norma vigente diz que, com uma distância de segurança de tantos metros, não há nenhum risco. Mas nós decidimos utilizar uma distância muito maior que essa ainda, para que ninguém se sinta minimamente prejudicado, mesmo que novos estudos surjam no futuro. Sabemos que há uma margem de segurança muito grande colocada pelo traçado. Então, mesmo que futuramente novos estudos indiquem que as margens de segurança devem ser alargadas, nesse novo traçado já tomamos isso em consideração. Eu acho que essa é uma solução a ser colocada e a ser adotada. Por quê? Porque quando se elabora um traçado, ainda tudo está em aberto. é diferente de depois da obra executada. Depois da obra executada, só se as pessoas forem removidas, o que é desagradável. Mas durante a elaboração de um traçado, eu acho que devem ser respeitadas as normas, gente, com um bom fator de segurança, ou seja, alargando-se esses limites que são previstos pelas normas vigentes, as normas atuais.
Professor, estas estruturas podem ser substituídas? Há uma alternativa para a passagem destas linhas de muito alta tensão?
Há sempre, no estágio de elaboração do traçado, eu acho que é sempre possível escolher traçados que basicamente não passem perto de populações, né, ou que minimizem essa passagem. Referiu antes a destruição de florestas. Aí eu também não acho que Portugal é um país com uma grande cobertura florestal. Eu acho que não é a passagem de uma linha de transporte de energia que, claro, que vai levar aqui na faixa de passagem. Não posso existir árvores, mas eu acho que Portugal é um país que pode perfeitamente aceitar isso sem nenhum problema, porque o derrubo de algumas árvores, né, ou de muitas árvores, por um traçado de transporte de energia, eu acho que não é nenhum problema. Pelo menos do meu ponto de vista. Agora, claro que é muito mais grave, sim, é pessoas terem que ser retiradas do local onde vivem, ou então terem que habitar muito próximas a linhas de transporte de energia. Então, eu acho que a solução seria traçados que passem florestas, passem por campos agrícolas também, não há nenhum problema da passagem próxima a campos agrícolas. Em termos de saúde pública, o problema é minimizado, porque não há populações próximas às linhas. Eu acho que essa é a melhor solução, porque é uma solução que é viável quando se realiza o projeto do traçado. É claro que as distâncias podem ter que ser aumentadas um pouco, porque há alguns desvios a serem feitos, de forma que as linhas de transporte de energia não passem próximas a populações. Mas eu acho que isso, na altura do projeto, do traçado, é perfeitamente viável, totalmente viável. Claro que, quando me coloca a questão, é claro que é possível outras soluções, há uma outra solução para as linhas de transporte de energia aéreas, que seriam as linhas subterrâneas. Mas aí é que eu sinceramente, acho que não é viável economicamente. Porque eu acho que essa solução só é necessária quando essa passagem tem que ser feita por uma zona muito populosa. Aí é possível que as linhas de transporte de energia sejam enterradas, são linhas subterrâneas, mas o custo é muitíssimo mais elevado e em Portugal realmente acho que não se justifica de forma nenhuma. Como eu referi, as linhas de transporte de energia não são úteis apenas para a empresa responsável por elas. O país precisa dessas linhas.
João Afonso, professor e investigador da Universidade do Minho na área de eletrónica de potência e energia, explicou desde logo o que é uma linha de muito alta tensão e qual a sua utilidade e importância, atentou nos impactos e apontou alternativas. João Afonso foi nosso convidado em Acontece.